Olá, viva! Cá estamos para a edição semanal do Desporto da Rádio Universitária do Minho, onde falamos do fenómeno desportivo e das mais diversas modalidades. E hoje, nesse sentido, temos uma estreia, já que vamos falar de uma atividade que ainda não foi abordada neste espaço radiofónico. Esta semana, a Associação Desportiva em Destaque, que este ano celebra 3 décadas de existência, é o Clube Golfo Braga. Temos como convidados David Aguiar, que é jogador, treinador e diretor, Matisse Konate, treinador, e Ricardo Silva, diretor e representante da Associação de Pais dos Atletas da Academia do Clube. David, bem-vindo desde já ao Rumo Desportivo. Como é que o clube está a lidar com as novas restrições ao abrigo do estado de emergência decretadas em meados de janeiro? A atividade, na sua generalidade, já sabemos que teve de parar.
Boa tarde. A nossa atividade inicialmente acabou por não parar logo, porque existia a possibilidade de prática ao ar livre, individual ao ar livre, e não parou logo. Só uma semana depois, com o agravar dos números, é que nós acabamos por ter que fechar, porque tiveram que fechar todas as instalações desportivas, inclusive o ténis, o pádel e o golfe. Infelizmente para nós estávamos no início da época, nós somos diferentes das outras modalidades, a época é feita por ano civil e não de setembro a junho. Estamos no início da época, tínhamos já preparado 2 campeonatos que eram para se realizar no nosso clube e infelizmente tivemos que adiar essas provas, adiar a preparação. Os próprios atletas estão-se a preparar em casa como podem, mas não é a mesma coisa, até porque o golfe exige algum espaço para se poder praticar. Receio que, ao existir este confinamento logo no início do ano, possa de alguma forma influenciar os números de praticantes na modalidade, pelo menos na fase inicial do ano, porque acredito que quando vier o bom tempo vamos ter outra vez um boom de praticantes, mas esta fase é a pior de todas para se confinar qualquer desporto.
Em relação ao primeiro confinamento, em março, há aqui a possibilidade de os atletas de alta competição poderem continuar a atividade, desde cumpridas as regras sanitárias. No caso do Clube Golfo Braga, isso traduz enquanto desportistas.
O clube encerrou a infraestrutura toda. Mesmo os atletas de alta competição e os nossos atletas internacionais não têm praticado. Nós não abrimos qualquer exceção. Preservamos a saúde pública e todas as leis, e, como tal, a nossa infraestrutura encontra-se completamente encerrada.
Portanto, foi uma
Temos.
decisão do clube, neste caso, uma opção do clube.
Exatamente, exatamente. Salvaguardar e proteger todas as pessoas. Como referi, é um desporto individual, mas o clube gosta de cumprir as regras todas e tudo que está estipulado. E para evitar algum tipo de problemas, decidimos encerrar a estrutura toda. Só se mantém o nosso funcionário, porque a relva cresce e é preciso cuidados com a relva. Temos enviado programas para os nossos jovens, para eles praticarem em casa, um bocadinho, o que podem, com as condições que têm, e fazer alguns exercícios que são necessários para o golfe, a tentar que a condição física dele se mantenha.
E no caso do David, estamos a falar de um diretor, é verdade, de um treinador também, mas de um jogador que é inclusivamente internacional português. Para o David, como é que está a correr esta preparação mais confinado, lá está, sem ter a possibilidade de ir para o campo? Como é que está a ser este processo?
Sinceramente, eu não tenho sequer treinado nem parte física, nem parte de golfe. Tenho tentado, juntamente com o Matisse e com o Ricardo, que são os meus colegas que até estão aqui, inventar ou reinventar algumas coisas para os nossos jovens conseguirem se manter ativos, tentar preparar o resto da época, tentar organizar o calendário desportivo do clube, ver as verbas e os orçamentos que nós temos disponíveis, fazer candidaturas, porque sem os apoios, principalmente do IPDJ, não conseguimos sobreviver no programa Desporto para Todos, do próprio Fundo da Federação Portuguesa de Golfo, o próprio apoio do município, e temos tentado fazer um programa ajustado ao Covid e que também que nos possa proporcionar que os jovens todos pratiquem, não só os atletas federados e os atletas do clube, mas que seja um programa abrangente para todos. E ao mesmo tempo que temos feito o programa e tentando fazer as candidaturas neste espaço que elas abriram neste momento.
Temos connosco de forma virtual, igualmente, o treinador Matisse Konate, embora participe também como jogador em alguns torneios, mas virando mais para a questão da orientação técnica, Matisse, Como é que tem sido esta adaptação constante às novas regras? Tem havido aqui algumas oscilações. Até que ponto é alterado ou foi alterado o plano de treinos?
Olá, boa tarde. É sim, é sempre um constrangimento, mas é um pequeno entrave, mas conseguimos trabalhar de outras formas. Lá está, a nível de jogo, bater bolas e etc. é mais complicado, mas desenvolvemos mais a parte física, a nível de regras, e fazemos como podemos. Entretanto, também os alunos aprendem a conviver de outra forma e nem sempre é apenas negativo. Também temos que nos focar nas coisas boas e continuar o trabalho.
E tem procurado dinamizar reuniões virtuais com os atletas. Como é que é feita essa
Exatamente.
interação?
O que temos feito é planear por semana pelo menos uma aula, seja de mobilidade ou focar num aspecto físico em si. Por exemplo, o jogo curto, os alunos, alguns deles estão preparados com material indoor, como tapetes, mesmo redes para os mais persistentes, e tentamos fazer com que pelo menos mantenham a forma.
O David Aguiar já falou do ponto de vista competitivo e do facto de alguns treinos e também de torneios terem sido suspensos. Olhando para aquilo que estava a ser preparado, David Aguiar, o que é que ficou para trás, definitivamente, ou suspenso devido à pandemia?
Federação e a Associação de Golfe do Norte de Portugal, que são as duas grandes instituições que organizam torneios, contam para o ranking mundial, e também os campeões nacionais e os campeões do Norte, não suspenderam nenhuma, suspenderam as competições, mas não cancelaram, apenas adiaram. Ou seja, elas vão ser reagendadas quando possível. Todas as competições que estão neste momento adiadas já estão a ser enquadradas no calendário competitivo. Não se pode dizer que tenha-se perdido competições, apenas que vamos ter um calendário mais junto, provas mais juntas, menos tempo de preparação entre elas. De resto, as provas todas que estão programadas no nosso calendário, penso que vamos cumpri-las.
E qual é que será a próxima? Tendo em conta a evolução da pandemia, poderá haver alterações, mas se olharmos para o calendário, qual é a próxima data que está prevista?
É muito cedo dizer que depende de realmente da flexibilidade ou da abertura que o Estado tiver para o golfe. Mas acredito que seja no início de março o primeiro torneio, tanto das crianças como dos adultos. Se abrir no início de março, se prolongar, provavelmente só em abril é que conseguiremos competir. A Federação dá sempre cerca de 2 a 3 semanas para os atletas se prepararem antes de fazer a primeira competição.
E no caso do Clube Golfo Braga, é certo que até ao final do mês ficará fechado as infraestruturas, melhor dizendo?
Vai depender das normas que saírem.
Sim, mas
É certo que,
qual é a data mínima, digamos assim?
mal existe uma brecha para nós podermos abrir, dentro da lei, vamos abrir. Agora, se não houver nenhuma norma em contrário, o campo continuará fechado. Já no primeiro confinamento, no ano passado, nós conseguimos abrir logo na primeira fase de desconfinamento, no dia 4 de maio. Porque o golfe foi permitido abrir. As competições surgiram um mês depois, surgiram logo no primeiro fim de semana de junho. E aqui penso que será igual. Mal exista uma brecha e uma possibilidade de abertura, nós vamos abrir, certamente, até porque o jogador de golfe está ansioso por voltar aos relvados. E é uma forma até de combater o sedentarismo, combater a própria ansiedade de estar em casa, o próprio stress. Tanto de adultos como de crianças, porque estar fechado 24 horas ou 24 horas em casa não é bom. E o golfe, sendo praticado ao ar livre, caminhando, podendo estar em contato com a natureza, é um desporto muito bom e vai ajudar as pessoas também a libertar um bocado esse stress que tinham.
Há essa atenção redobrada, diria, para as crianças e jovens, tal como aconteceu em grande parte de 2020. Estes jogadores da formação da academia não puderam competir. O Ricardo Silva, que está connosco também virtualmente, é diretor e representante da Associação de Pais dos Atletas da Academia. Ricardo Silva, como é que se consegue motivar as crianças e jovens numa fase em que não podem sair de casa e não podem competir?
Viva, boa tarde. Não é fácil, mas nós, já o ano passado, quando houve aquele primeiro momento em que esteve tudo fechado, o confinamento, março e abril, nós tentamos apelar este é um jogo diferente, não é? Porque de futebol toda a gente conhece, toda a gente tem ideia das regras principais, de ténis a mesma coisa. Já de golfe já não é bem assim, portanto, mesmo que os pais queiram ajudar, não é muito fácil, a menos que já pratiquem. Então, aquilo que nós tentamos fazer durante estes períodos de confinamento foi enviar alguns formulários, no caso já no primeiro confinamento, sobre regras, para que eles possam recapitular com questões mais simples e com uma linguagem mais adequada, para que eles consigam entender. Eram questionários muito rápidos, com 4, 5 perguntas, com as questões, umas regras muito básicas, mas para que eles não percam, para que continuem a ter algum tipo de contacto com este desporto. Depois, como estavam os colegas a falar, o Matisse, também temos ou tentamos sempre arranjar alguma forma de os ligar, seja com reuniões remotas em que eles gostam de participar, seja com algumas aulas de preparação física também remotas, seja com análise de jogo curto, como estamos agora a fazer, em que eles próprios em casa gravam um pequeno aspecto do jogo, enviam para nós o vídeo, nós analisamos, marcamos uma sessão com eles e mostramos o que é que eles podem corrigir, seja com pequenos desafios, como houve o ano passado, para bater bolas com o taco, ou com para bater as bolas em vez de um taco, usarem um rolo de papel higiênico. Pronto, tentamos arranjar assim, algum tipo de ação, basicamente para que eles mantenham o contacto, seja de que maneira for. Porque mantendo o contacto, eles mantêm o gosto, porque eles próprios gostam bastante. A maior parte dos nossos atletas são puxados por eles próprios, pela vontade própria deles. Não há aqui muito a questão de serem os pais que gostam, não é? Que querem que ele seja um grande jogador, já à luz ou à imagem do jogador A ou B, que é altamente conhecido. Portanto, aqui sim não é, que é mesmo o gosto que as crianças têm, e nós tentamos, para que eles mantenham esse gosto, arranjar qualquer tipo de atividade mais divertida, mas que custe também à parte educacional, ou seja, com pequenas regras, com jogo curto, com sessões apenas para falarmos, para ver se está tudo bem, com sessões físicas, precisamente para manter este desporto, esta atividade viva na rotina, ou na rotina que se vai tentando arranjar entre eles. E claro, obviamente, dependemos também aqui assim do apoio dos pais, como é óbvio, e felizmente têm vindo a apoiar, e é isso que nós queremos, é manter os miúdos cativados, interessados com estas atividades, para que eles próprios a seguir vão puxando os pais, e os pais também felizmente vão permitindo ajudar.
Como é um desporto ao ar livre, individual, pode, num momento de maior alívio de restrições, como aconteceu, por exemplo, no verão do ano passado, ser benéfico para o golfe, ou seja, crianças e jovens de outras modalidades coletivas, de pavilhão, por exemplo, transitarem para o golfe? Não sei se isso já aconteceu na primeira vaga.
Sim, nós, aliás, tem vindo a ser um fenómeno, acho que mundial, que toda a gente está a reparar, que o ano 2020 foi o ano em que, em todo lado, houve um maior aumento do número de praticantes, precisamente porque começou a aparecer a imagem que o golfe era dos desportos mais seguros para praticar durante a pandemia, precisamente porque, de uma forma nativa, já promove o distanciamento entre as pessoas que o estão a jogar, porque ninguém pode estar ao lado de um outro jogador sob pena da sua própria integridade física, né? Ninguém pode, se um jogador está a jogar, ninguém pode estar ao lado, senão ele leva contacto com as bolas, ou o que for. Portanto, naturalmente, o golfe por si já tem distanciamento. E agora, com estas questões da pandemia e com tudo a fechar, ou a maior parte dos desportos a fecharem, sejam karatés e afins com esses, como disse, que implicam espaços mais fechados. Então, houve aqui assim, um pequeno aumento de praticantes de golfe, e felizmente esperemos que continuem agora para 2021, e aquilo que temos, e que já notamos o ano passado, foi a partir do momento em que é aberto e que as pessoas podem voltar a praticar, há muito interesse, há muita vontade. Não vou dizer que há uma corrida aos campos, porque isso não existe, mas há mesmo bastante interesse, e esperemos que estes atletas que aparecem agora, que venham de outras modalidades, que também continuem a praticar o golfe e eventualmente de outras modalidades, porque isto não é exclusivo, não é? Então, tudo se complementa, todas têm as suas vantagens. No caso, nós apenas achamos que este tem vantagens acrescidas às outras e que permitem, inclusive há vários estudos da própria Federação, a nível mundial, que dizem que existem vários benefícios da prática deste desporto, não apenas por aumento da esperança média de vida, como o contacto com a natureza, o combate ao sedentarismo, portanto, tudo isso são vantagens que nós esperemos que todas as pessoas que venham pelo menos experimentar. Sabemos que há sempre aquele estigma que as pessoas acham que o golfe é para pessoas mais idosas, que já estão na reforma, ou que é para alguém que tem um nível acima da média de vida. Então, não é o caso. O nosso clube, o Golfo Braga, aproveitamos a oportunidade para também desmistificar e para justificar porque é que temos tido aqui assim, alguma adesão por parte da comunidade jovem e sénior também, porque não é verdade. Quer dizer, o golfe não tem que ser caro, não tem que ser, nem é apenas para jovens que já estão na reforma, apenas para idosos que já estão na reforma. Portanto, nós e o nosso clube, nós apostamos na prática de toda a gente, inclusive as crianças, e com preços muito acessíveis para todos. Nós temos dos preços mais baratos de qualquer modalidade a nível nacional, seja ela qual for. Portanto, é muito acessível praticar golfe em Braga. Portanto, nós esperemos que este aumento de praticantes, que continue não apenas em Braga, mas a nível nacional, para continuar com a prática deste desporto por muitos anos.
David, é possível quantificar o número de atletas que chegou ao clube durante a pandemia? Aproveito para perguntar também como é que o número de atletas e esse indicador tem evoluído ao longo dos últimos anos, por exemplo, ao longo da última década.
É possível quantificar em termos de handicaps. A nossa academia cresceu 5%. Não é um número muito grande, mas para uma modalidade tão desconhecida, é um número bastante bom.
Estamos a falar de quantos
É
atletas?
mais ou menos 10. E os adultos, tivemos cerca de 25 novos alunos a começar. Não quer dizer que todos depois tirem um handicap ou continuem. Muitos deles vão ter experiências. O handicap é que é a licença desportiva. Vão ter experiências, começam e até jogam e depois desistem ou são empurrados um bocado pelo inverno para casa e só regressam na primavera. Também o golfe tem esse mal da sazonalidade. Existe aquele golfista que só joga no entre março e outubro e existe o golfista que joga o ano todo. A quantificar ao nível de 10 anos, nós tivemos um boom muito grande. 2015, se não estou enganado, 2016, chegámos perto dos 200 federados júniores. Éramos o top 5 nacional de júniores. Entretanto, por vários motivos, esse número tem vindo a reduzir e reduziu cerca de 70%. Esperamos que agora este ano voltemos a crescer. Também tínhamos sempre uma esperança muito grande nos projetos escolares que levavam muitas crianças ao clube. No último ano, o projeto escolar não teve a final no clube. Também o próprio desporto escolar acabou por só ter uma etapa, se não estou enganado, que o Matisse pode-me corrigir, que ele está melhor dessa informação. Acabou por também não conseguimos ter várias etapas do desporto escolar. No verão temos as férias letivas, que são completamente gratuitas para os jovens, e tínhamos sempre um número na casa dos 5 mil jovens com menos de 8 anos a passar pelo clube. Este ano já não conseguimos um número tão grande. Apesar de ser pequenas experiências, as pessoas começam a ter o contacto com a modalidade. E isso é muito importante para nós.
O Matisse ainda é jovem, mas já é treinador. Quando se olha para esta diminuição de número de atletas que o David falava, que razões encontra para isso ter acontecido? E pergunto também, por outro lado, o que é que leva um jovem atleta, uma criança, um jovem, a chegar ao clube a dizer que quer praticar golfe? Certamente que há um ou outro motivo que são logo invocados no primeiro treino.
É assim, antes de mais, acho importante salientar e reforçar esta ideia. O clube, antes de tudo, disponibiliza várias experiências para integrar as pessoas na modalidade. Atenção. Por exemplo, o número de federados é alguém que joga quase todo o ano. Depois nós desenvolvemos clínicas, experiências em que as pessoas vêm, jogam, team buildings. O que acontece muito, lá está, no verão, as pessoas vêm em família e jogam. Focámo-nos muito nesse aspecto. Pois é assim, as crianças, nós tentamos sempre integrar os pais e a família neste jogo, porque é muito importante, tanto se pode jogar desde os 5 aos 90, temos bons exemplos. E isso é que faz a beleza da modalidade. Depois, tem vindo a decrescer, isto mais também algumas condições lá está, do acompanhamento, mas isso tem-se notado em quase todas as modalidades. Chegando a uma certa idade, as pessoas desistem um bocadinho, mas
Tem que ver
o
também
golfe.
com esta nova era das redes sociais. Há cada vez mais ofertas em casa. É um sintoma não só do golfe, mas como o Matisse
É.
dizia, do desporto em geral.
Sim, mas nós temos uma grande vantagem porque eles, mesmo que não façam competição, digamos assim, a nível nacional e federada, continuam a nível social. Isso é muito importante porque, mesmo a nível dos adultos, temos muita gente que não quer fazer competições nacionais e regionais, mas gostam do social e cada vez mais é parte da fatia do bolo grande.
O David já falou da parceria que existe com várias escolas, em 2020 não aconteceu, muito por culpa da pandemia, mas há aqui também uma ligação conhecida à Universidade do Minho. Pergunto diretamente, David, em que é que consiste essa parceria e que tipo de resultados é que já trouxe às duas instituições e entidades?
Bem, em 2020 existiu a parceria com as escolas, só não conseguimos concluir o projeto. Em traços gerais, este projeto começa em outubro com as escolas, em que existe uma divulgação, existe um campeonato escolar e termina em maio com a final do projeto no clube e uma final nacional. Isto não é só circunscrito a Braga, é um circuito nacional. Inclusive, o filho do Ricardo já foi campeão nacional deste circuito. E este circuito teve que terminar ali em março, já não conseguimos concluí-lo. E temos parcerias com praticamente todas as escolas que integram este circuito. E este ano está novamente a ser desenvolvido. Esperemos que em maio exista a final. É uma incógnita ainda. Relativamente à Universidade do Minho, o projeto deve ter mais de 10 anos. É um projeto que visa uma troca praticamente de serviços, que é o clube disponibiliza as infraestruturas todas que tem e o apoio dos técnicos para a equipa da Universidade do Minho e para aqueles atletas que se queiram iniciar, que sejam alunos da Universidade do Minho. Este ano já tivemos 5 atletas da Universidade do Minho que se iniciaram e continuaram no clube.
E este ano letivo.
Este ano letivo não, o ano letivo 2019-2020. Coincidência, foi no fim da foi em março. Em maio, quando começámos a desconfinar, eles decidiram vir experimentar e continuaram. Nós temos apoiado bastante a equipa da Universidade do Minho quando tem os jogadores. Inclusive, eu já fui jogador da Universidade do Minho. Chegámos a jogar um campeonato europeu. Agora não tenho de cabeça, mas fomos uma série de vezes medalha de bronze e medalha de prata nos campeonatos nacionais universitários, em que os alunos treinavam no clube, a maior parte deles treinava no nosso clube. E além desta parceria, também existe uma parceria com a Associação de Funcionários da Universidade do Minho, que leva os filhos, nos campos de férias, leva os meninos lá ao clube e eles podem experimentar a modalidade. Conseguimos recrutar alguns alunos nesses campos de férias. Um deles ainda continua, das raras exceções que depois deram continuidade por vários anos, um ainda continua e o clube ganha atletas com isso, com esta parceria. Infelizmente, a Universidade teve que desmantelar o Driving Range de Guimarães, por vários motivos, e também nesta parceria também nos ajudou a equipar o nosso Driving Range com uma cobertura.
Mais de 100 anos depois, o golfe voltou a ser uma modalidade olímpica, em 2016, no Rio de Janeiro. David, esta nova montra, digamos assim, poderá ser importante para atrair novos públicos e praticantes?
Acho que é fundamental. Nós tivéssemos um Cristiano Ronaldo do golfe, acho que a modalidade crescia exponencialmente. Infelizmente, nós temos boas condições, temos boas infraestruturas. Os clubes apostam nas academias em certa parte. No entanto, uma academia nunca é vista como um meio de ganhar dinheiro. E às vezes é isso que faz com que existam algum abandono dos jovens. Mas neste momento nós estamos com um processo de certificação de academias em que o clube ficou com o nível 1, com a certificação de uma estrela, e isto vai dar qualidade ao ensino. Espero que daqui a cerca de 10 anos, como no futebol que também existiu a certificação das academias, tenha algum resultado visível em termos de atletas e algum atleta que possa chegar ao top mundial. E certamente isso vai disputar o número de jogadores de golfe em Portugal.
O David falava das referências, eu diria que as mais conhecidas em Portugal serão Ricardo Gouveia, Ricardo Santos, Filipe Lima ou Pedro Figueiredo. Há mais, claro, mas estas são mais mediáticas, até porque dois destes atletas estiveram nos Jogos do Rio de Janeiro. Matisse, e retomando a conversa de há pouco, quando um atleta chega pela primeira vez à prática do golfe, o que é que diz? Certamente que não há tanto conhecimento do que há de outras modalidades, portanto, esta questão das referências terá menos impacto no golfe do que tem noutros desportos?
Sim, a nível nacional, se calhar um bocadinho, mas lá está. Depois há sempre as referências externas, como o Tiger Woods e entre muitos. Mas penso que o mais importante é acabar por desenvolver a pessoa em todos os aspectos, porque o que vemos nas crianças é a especialização precoce. Não querendo entrar por apenas o futebol, mas nós o que preconizamos é uma criança que vai crescer e, chegando aos 18 anos, é capaz de fazer qualquer modalidade. Porque no nosso ensino não nos focamos apenas no golfe. Desenvolvemos todos os aspectos técnicos e táticos e mentais para desenvolver a pessoa. E acho que isso é o mais importante. Depois, os atletas, é consoante as gerações, sinceramente. Temos muitos bons amadores, que, pronto, Portugal não tem as melhores condições para o alto rendimento, mas têm ido para fora, como para os Estados Unidos, e a Federação já tem uma ajuda e suporta financeiramente os melhores para atingirem os seus sonhos. Por isso tudo é possível.
Estamos a chegar ao final deste programa, mas não queria deixar de focar o aspecto das infraestruturas, que ao de leve já foi tocado ao longo deste programa. David Aguiar, para percebermos quais são as condições infraestruturais do Clube Golfo Braga, o que é que esta coletividade oferece?
Nós só não temos campo de golfe, de resto temos tudo. Campo de golfe entenda-se por aqueles campos, buracos grandes, onde as pessoas batem bolas até fazerem 500 metros por buraco. Uma forma simples de explicar. Nós temos um campo de treino, que é muito bom, que se chama driving range, que as pessoas vão onde aprendem, onde treinam, onde batem bolas. É mesmo
que
muito
está
bom.
Está localizado em Palmeira.
Em Palmeira, exatamente.
Em Braga.
Dentro nessa mesma localização, temos também um pitch and putt, que já recebeu várias provas internacionais. O palco do Open de Portugal, do Internacional de Braga, mais um ou dois, recebe provas da Federação regularmente. Este ano vai receber o Campeonato Nacional de Jovens.
Para percebermos essas designações relacionadas com o campo, naturalmente.
E explicar isso de uma forma simples. O que é um campo de pitch and putt? Vamos imaginar um campo de golfe tradicional, é um campo de futebol de 11. Um pitch and putt é um campo de futebol de 5. Assim as pessoas percebem. É um campo com buracos mais curtos. Até 90 metros. É tudo igual, a exceção a dimensão do percurso. Em vez de ter os 500 metros, 300 metros, 200 metros, cada buraco tem no máximo 90 metros. De resto, é um campo homologado pela Federação, com muita qualidade para a prática deste tipo de golfe. Além disso, temos uma área de jogo curto, de treino de jogo curto, que é um putting. É aquilo que as pessoas pensam que é um tapete, que é um mini-golfe, que não é. É uma zona de putting. E zonas de aproximação da bola para o buraco. Em termos de infraestruturas, de treino, de aulas, o Clube Golfo Braga tem tudo para as pessoas se iniciarem e evoluírem na modalidade da melhor forma.
Depois, creio que em Esposende existe também um espaço que o clube utiliza.
Esse espaço estava alugado. A partir do dia 31 de janeiro deixou de ser nosso. É uma infraestrutura que já não passou. Já não passa pela nossa gestão. Teve durante 18 meses sobre a nossa gestão, permitiu que os sócios pudessem desenvolver um bocadinho os seus horizontes. Foi uma infraestrutura de apoio à academia muito boa, mas neste momento vamos conviver com a nossa estrutura em Palmeira e tentar desenvolvê-la ao máximo. Temos ali um projeto para fazer três buraquinhos curtos dentro do driving range, até para as próprias crianças desenvolverem o seu jogo. Continuamos com as aulas, também é uma coisa fundamental, e as crianças têm aulas todos os sábados. Poderemos sempre agendar clínicas para quem pretender aprender a modalidade em grupo. Temos aulas individuais. Condições, temos o material todo para quem quiser vir aprender. Tacos, temos tudo. Bolas. Só tem que ter vontade e ir jogar. O Ricardo, por exemplo, e acho que ele pode contar um bocado a experiência dele, que acho que é enriquecedora para todos. Começou a jogar, trouxe os filhos trouxeram a esposa, e agora joga a família, o irmão, a filha, jogam todos. E isso é uma experiência enriquecedora, porque toda a família pode estar junta, pode conviver, pode jogar, e isso é muito importante, porque poucos esportes permitem isto.
Ricardo, de facto o golfe tem uma experiência de multiplicação que outros desportos não têm.
Sim, não é apenas a multiplicação, mas há aqui um potencial para o futuro que é enorme. Porque o meu objetivo e da minha família, nós estamos a tentar com que daqui a 20, 30 anos estejamos a jogar eu, a minha esposa, com os meus filhos, eventualmente com os filhos deles, e a beleza disto é que nós podemos jogar todos perfeitamente nivelados, vá, porque o desporto permite todos estes ajustes, e a grande vantagem é esta, que podem se juntar duas, três, eventualmente quatro gerações a jogar perfeitamente o mesmo jogo no mesmo momento, e é em constante disputa e convívio entre todas estas pessoas. Portanto, isso é seguramente um dos pontos principais que nos cativam, quer agora, quer esta previsão, admitimos que possa ser, toda a gente sabe, os filhos depois crescem, casam e vão para fora e mudam-se e afins, e a vida continua. E nós queremos ter, vá, não é uma desculpa, mas recorrer a este desporto para precisamente conseguir juntar a família, ou ter mais uma possibilidade de juntar a família e de conviver, e ter mais uma forma de estarmos todos juntos. Pais, avós, filhos e netos.
E uma coisa é certa, ao contrário de outras reuniões familiares, o distanciamento está garantido. E chegamos assim ao fim do Rumo Desportivo desta semana. Agradeço as presenças do Ricardo Silva, diretor e representante da Associação de Pais dos Atletas da Academia, do Matias Conat, treinador, mas também atleta, e o David Aguiar, que acumula as funções de jogador, treinador e diretor do Clube Golfe Braga, que esteve em destaque no Rumo Desportivo desta sexta-feira. Nós voltamos na próxima semana para continuar a falar do fenómeno desportivo na região do Minho. Tenha um bom fim de semana.